dos outros ninguém sabe. História dos portugueses chiganos. Bem-vindas e bem-vindos ao segundo episódio do podcast Dos Outros Ninguém Sabe, Histórias dos Portugueses Chiganos. O episódio tem por mote a pergunta: os ciganos não se querem integrar? Focando-se nas leis repressivas contra as pessoas ciganas ao longo da história em Portugal. Para se juntar à conversa com Francisco Mangas, historiador e investigador da FLUP, temos hoje connosco Sónia Matos, mediadora sociocultural e fundadora da AMUCIP, Associação para o Desenvolvimento das Mulheres Ciganas Portuguesas, que trabalha há mais de 20 anos em prol do desenvolvimento e da inclusão social das comunidades ciganas.
Boa tarde a todos. Obrigado, Inês, e obrigado à Sónia. Eu queria começar por dizer que no episódio anterior nós exploramos a chegada à Península Ibérica dos antepassados das comunidades ciganas portuguesas, entre o final do século XV e as primeiras décadas do século XVI. Noutros pontos da Europa Ocidental, os historiadores falam até de um período que eles dizem de deslumbramento, em que estas populações que depois seriam chamadas ciganas, foram acolhidas com simpatia, com curiosidade, mas em Portugal as fontes históricas, pelo menos as conhecidas até ao momento, não revelam sinais desse acolhimento. Pelo contrário, os primeiros registros escritos que mencionam os ciganos, já no início do século XVI, inserem-nos num contexto de algum exotismo da literatura, mas sobretudo de controlo e de repressão. A partir dessa época, constrói-se um corpo legislativo que os acompanha até aos dias de hoje e que podemos depois, mais à frente, pormenorizar. E entre as medidas legais, as muitas medidas legais que surgem nessa altura, um dos temas recorrentes é o da assimilação forçada. Por exemplo, diz que a possibilidade de permanecerem em Portugal, dessas famílias de origem cigana, estava muitas vezes condicionada à renúncia à sua identidade cultural. Por isso, Sónia, lanço-te a primeira questão. Esta ideia que ouvimos muitas vezes de que os ciganos não se querem integrar reflete a realidade ou é, na verdade, uma forma de resistência a séculos dessas políticas anti-ciganas?
Eu acho que é sempre mais fácil dizer os ciganos não se querem integrar do que propriamente encarar o problema e olharmos a situação e analisarmos porque é que a comunidade cigana tem essa imagem de resistência à integração. E, por outro lado, eu não gosto muito dessa palavra, integração. Eu gosto muito mais de inclusão, porque integrar significa retirares-me daquilo que eu sou para me integrares naquilo que tu aceitas. E, portanto, para mim, inclusão significa aceitares aquilo que eu sou, respeitares aquilo que eu sou e integrares-me na sociedade como eu sou.
Queres-nos contar um pouco como é que foram, a Sónia pode complementar, mas como é que foram essas primeiras leis repressivas a quando da entrada das comunidades ciganas em Portugal? E quais eram os objetivos dessas leis?
Do que nós sabemos, não é? Porque ainda eu acho que ainda há um trabalho importante de pesquisa sobre esta questão, mas do que nós sabemos há uma data que se refere muitas vezes, que é 1526, que é quando há a primeira lei, digamos, o primeiro texto legislativo contra os ciganos. E este é interessante, este texto, quando nós o lemos por completo, porque é um texto ainda que mostra ainda muito um certo momento de chegada, porque é dirigido aos funcionários, aos oficiais régios que estavam na zona da fronteira, e diz que esses oficiais não deviam permitir que as famílias ciganas entrassem em Portugal. E diz também que as que cá estivessem tinham um prazo de algumas semanas para saírem, portanto, para abandonarem Portugal. Como sabemos, isso nunca veio a acontecer plenamente e, portanto, ao longo dos séculos, esta legislação, esta ideia repete-se, que é um pouco a ideia de não pertencem a Portugal, não podem estar cá. Há alguns momentos em que há uma certa flexibilização desta ideia, mas eu não sei se flexibilização é a palavra certa, porque há alguns momentos, por exemplo, no século XVII, em que se diz que os ciganos podem continuar a viver em Portugal, Mas na prática desde que deixassem de ser ciganos, não é? Era esta questão que a Sónia nos falava da integração e da inclusão. O que se diz, por exemplo, em meados do século XVII, é que podiam continuar em Portugal, mas desde que deixassem de usar o seu traje característico, desde que falassem o que as fontes históricas na altura chamavam a geringonça, ou a sua língua própria, que os distinguia do resto dos portugueses, e também que deixassem de ser nómadas, que deixassem de até de se poderem casar entre si ou de viverem juntos. Portanto, na prática, eu acho que esta legislação tem um certo ar de ser mais benevolente, mas na prática é tão rígida como a restante. E depois há uma outra grande tendência que se estrutura, que é a questão do degredo, ou seja, famílias inteiras que são presas, e são presas por nenhum outro motivo aparente, em muitos casos, do que por serem ciganos. Aliás, as fontes dizem presos por ser cigano, sem mais. São presas e que são deportadas para o Brasil, para os espaços os africanos, sob domínio português. Também, muitas vezes, os homens ciganos eram condenados ao trabalho nas galés, que era um trabalho forçado. E, portanto, há estas três grandes linhas de força, eu acho, na legislação da época moderna. Depois, na época contemporânea, claro, as coisas vão mudando, mas há sempre, continua até muito próximo de nós, sempre esta perseguição contra estas populações, contra estes portugueses, contra este grupo de portugueses.
Queres completar, Sónia, com algum momento importante ou algum dado relevante sobre esse período?
Bem, isso é uma realidade que a mim, eu tomo conhecimento dessa realidade um pouco mais tarde na minha vida, porque essa realidade para mim não era uma realidade próxima. A realidade que eu tinha era a realidade que os meus avós me contavam. E, portanto, aquilo que na altura do meu avô ainda havia essa perseguição à comunidade cigana. Portanto, há recordações por parte da minha mãe de estarem em feiras e virem a cavalo a polícia da GNR e começar a mandar ali cassetes em todas as pessoas, a levar os homens presos. A minha mãe recorda-se algumas ideias, mas, portanto, era uma realidade que para mim era distante, porque eu venho noutra época, não é? Eu nasci em 1975, portanto, já nasço numa altura em que supostamente a liberdade chegou a Portugal, porque vivíamos todos uma ditadura e, portanto, vivíamos todos um bocadinho da mesma forma como vivia a comunidade cigana. A sociedade maioritária também vivia um pouco essa perseguição. Claro que na comunidade cigana era completamente diferente, mas as pessoas identificavam-se no sentido de não existir liberdade. E, portanto, essa realidade eu só tomo consciência dela mais tarde, muitos anos mais tarde, depois do meu percurso de ativista e de perceber um bocadinho melhor o que é que nos levou a ser esta comunidade tão fechada e o vivermos de costas voltadas, e o que é que nos levou a ser desta forma. Portanto, foi nessa altura, quando comecei a estudar e a perceber o que é que nos levava a ser de determinada maneira e também para tentar compreender certos comportamentos. Claro que para mim é difícil imaginar essa época, não é? Mas pelo aquilo que fui aprendendo e fui analisando, a comunidade cigana, ainda nos dias de hoje, no Alentejo, vive essa realidade. Portanto, vive um nomadismo forçado. Nós estamos em pleno século XXI, né? E, portanto, nós temos imensas famílias no Alentejo que vivem um nomadismo forçado, onde estão 48 horas, um pouco mais que isso, e são levantadas as famílias constantemente dos terrenos onde estão, e andam ali a circular entre Beja, Moura, Alentejo, e portanto ninguém quer assumir esta população e ninguém lhe dá residência a esta população. E portanto continuamos ainda a viver essa realidade nos dias de hoje. Nas grandes cidades vivemos uma realidade que é muito idêntica, mas com casas de betão, porque nós vivemos da mesma forma. Vivemos à margem da sociedade e na malha urbana. Portanto, é um nomadismo diferenciado. Só tem betão à volta, não tem as barracas, mas continuamos a viver dessa forma. E pode-me dizer, ai, porquê? Porque os ciganos vivem todos em bairros sociais. Sim, mas posso-lhe dizer que na comunidade cigana também existe pessoas de classe social alta e classe média que têm posses para ter uma habitação, mas que não a conseguem comprar se não forem disfarçados, porque se identificam que eles são da comunidade cigana, já não conseguem comprar essa habitação, nem com dinheiro na mão. Portanto, eu posso falar na primeira pessoa, porque tenho famílias que viveram essa situação. Portanto, o nomadismo e a perseguição à comunidade cigana é ainda hoje uma grande evidência.
Sónia, numa entrevista recente, que deu à Amnistia Internacional, falava da questão da sedentarização como, como um momento importante na história dos ciganos em Portugal. E até apontava, há cerca de 50 anos, essa mudança que foi começando a acontecer. Isso é bastante interessante porque ao longo da história nós vemos precisamente uma certa tensão entre o nomadismo e o sedentarismo, não é? Mesmo do seio das comunidades ciganas, eu mesmo, por exemplo, para o século XVIII, consegui encontrar alguns casos de pessoas ciganas que viviam vidas relativamente sedentárias já e outras que eram completamente nómadas. E queria-lhe perguntar exatamente este papel da sedentarização. O que é que significou para os ciganos portugueses?
Eu penso que a sedentarização foi a oportunidade para nós crescermos, porque nós só crescemos na diversidade e só quando assentamos realmente num determinado sítio é que conseguimos criar raízes. E, portanto, depois do 25 de Abril, tivemos a oportunidade, alguns ciganos, de se fixarem em determinados terrenos, coisa que antes era impensável. Portanto, foi aí que os meus pais passaram a ter uma casa no centro da cidade, em Évora, e, portanto, isso tudo alterou, se calhar, a minha forma de ser e a minha forma de estar e a minha forma de pensar. E, portanto, os meus vizinhos à volta não eram da comunidade cigana e, portanto, eu sempre tive na minha casa uma vizinha que não era cigana e nós íamos à casa dela e ela ia à nossa casa. Portanto, no Alentejo, essa realidade, eu vivenciei essa realidade enquanto criança com os meus pais. Senti mais diferença quando passei a vir para Lisboa, portanto para a margem sul, mais concretamente aí sim comecei a sentir a diferença de ser cigana. Provavelmente foi nessa altura, porque enquanto estive no Alentejo não me consegui aperceber tanto, também era muito mais pequena, é claro, mas não sentia tanto essa discriminação de ser diferente. E na escola depois é aí que se dá, é quando nós percebemos e saímos do seio familiar e portanto tomamos contacto com outros meninos, e é nessa altura que nós percebemos que há ali uma diferença. Mas a sedentarização foi aquilo que fez a grande mudança, sem sombra de dúvidas, para a comunidade cigana também poder crescer, desenvolver-se como todas as outras comunidades.
O acesso à habitação é, na sua opinião, a principal obstáculo, a principal dificuldade que enfrentam, que enfrenta a comunidade cigana em Portugal neste momento? Ou há muitos, ou há variados?
A habitação é, na minha opinião, o pilar fundamental para qualquer indivíduo. Portanto, a habitação é essencial para o nosso desenvolvimento. E penso que a habitação é um fator de grande problema, não só para a comunidade cigana, neste momento é para toda a sociedade. Vivemos uma situação difícil, mas acontece que a comunidade cigana já vive esta situação há mais de 500 anos. Portanto, é difícil nós conseguirmos alugar uma casa sem ser num bairro social. É muito complicado sem ser completamente disfarçado. Portanto, eu não tenho na testa que sou cigana. Não é? Portanto, à partida eu estou a trabalhar, apresento a minha documentação, eu não sou cigana, não é? Quem me aluga a casa não sabe. Mais tarde, quando levo lá a minha mãe, já é uma senhora viúva, está com o traje tradicional, portanto os vizinhos vão-se aperceber que eu pertenço à comunidade cigana, automaticamente o meu senhorio fica a saber que eu sou da comunidade cigana e se calhar no final do ano já não me renova o contrato. Eu tenho uma associação, tem 25 anos, vai fazer 25 anos, e eu não consigo alugar uma loja para colocar a associação a desenvolver projetos, porque assim que apresentava os estatutos, Associação para o Desenvolvimento das Mulheres Ciganas Portuguesas, o espaço estava alugado. Eu só consegui um espaço na minha entidade patronal, que já me conhecia há 18 anos, onde eu era efetiva, que é um centro paroquial e que tinha bastantes lojas, e só assim é que consegui alugar uma loja. Hoje tenho um espaço que me foi cedido pela Câmara Municipal de Seixal. Mas esta realidade é uma realidade presente nos dias de hoje e é uma situação que nós vivemos sempre. Portanto, não é uma coisa do passado, é uma coisa do presente, é aquilo que nós vivemos todos os dias.
Eu se calhar ia voltando, porque achamos mesmo que é no passado que também vamos encontrar muitos dos porquês de viverem as situações presentes, e eu ia pedir ao Francisco, se calhar, e depois só nem se quiser também complementar, mas falar sobre um bocado sobre o degredo e sobre o trabalho forçado nas ex-colónias portuguesas, como é que, porque muitas vezes são coisas, e isso é um dos aspectos que nos preocupa mais, é o facto de isto não ser de conhecimento
conhecido.
público, não é? Isto não se dá nas escolas, não aprendemos isso em lado nenhum. Conta-nos um pouco sobre essa situação.
Sim, os historiadores costumam dizer que o que distingue o caso português face a outros países europeus, onde em todos eles houve diferentes formas de opressão sobre as comunidades ciganas, é o degredo, ou seja, o degredo era algo que já existia na legislação portuguesa, desde a Idade Média, e diz que consiste em condenar alguém a ser exilado ou ter de ir para determinado espaço durante determinado período de tempo, ou até morrer, portanto. E essa legislação é que começa a ser aplicada aos ciganos. Sem muitas vezes sem qualquer crime aparente, não é? Portanto, só por serem ciganos, logo desde o século XVI, que já há algumas notícias, por exemplo, de ciganos no Brasil que vinham de Portugal degradados, ou seja, eram enviados para aí e aí tinham que construir uma nova vida. Mas é sobretudo no século XVIII que nós temos a grande notícia das grandes campanhas de prisão e de degredo de ciganos para o Brasil e para a África, essencialmente. Em 1718, por exemplo, determina-se a deportação de todos os ciganos portugueses para o Brasil, para Angola, para São Tomé, Cabo Verde e até para a Índia, ou seja, para os domínios portugueses na Índia. E na investigação que eu fui desenvolvendo, encontrei alguns casos de famílias separadas por estas medidas do degredo, incluindo ciganas e ciganos que afirmavam ter perdido o contacto com os pais, com os avós, que foram deportados para estes espaços remotos. Mas em paralelo, muitas vezes o degredo era só destinado às mulheres. Às mulheres e aos seus filhos. Também, em relação aos homens, muitas vezes a condenação era, e condenação entenda-se condenação sem, às vezes sem crime, não é? Condenação por serem ciganos. Era muitas vezes o trabalho nas galés, que é uma, a prática de, as galés eram, era o trabalho de remarem, portanto, remarem em navios do rei ou navios mercantes, mas a partir de determinada altura este trabalho de galés passou a ter, a chamar-se este termo a outro tipo de trabalhos forçados. Por exemplo, em 1755, na reconstrução de Lisboa, que se seguiu ao terremoto, houve muitos homens ciganos que foram, de forma forçada, requeridos para esse trabalho de reconstrução. Depois também, há uns anos, o Presidente da República, o atual Presidente da República, relembrou o papel importante, sem dúvida, dos ciganos que lutaram na Guerra da Restauração. Ou seja, lutaram a favor da independência de Portugal naquele período que se seguiu a 1640. Mas aí, também aí muitos deles faziam-no, como quase todos os soldados, de forma forçada. E depois há também muitas notícias de deportações de ciganos para Luanda e para os territórios africanos, também precisamente por serem vistos como bons soldados, como úteis nesse aspecto, e portanto como eram espaços pouco apetecíveis, não é? Sobretudo locais como São Tomé, como Cabo Verde, com questões como a malária, etc., eram locais para onde os europeus tinham muita dificuldade em colonizarem e se instalarem, e portanto os ciganos foram infelizmente vistos como uma forma mais eficaz de povoar e de ocupar esses territórios. Eu não sei, aí queria perguntar à Sónia isso. É uma questão já dos séculos XVI a XVIII, ou seja, que já não tem qualquer impacto nos portugueses ciganos de origem 2, ou ainda tem algum eco, já tinha, portanto, até no seu contexto familiar, já tinha ouvido alguma história sobre isto ou não?
Eu tive contacto com umas brasileiras que têm uma associação também no Brasil, já formadas, licenciadas, da comunidade cigana, e portanto o primeiro contacto que tive com elas foi muito interessante, porque maioritariamente a comunidade cigana que está no Brasil vem de Portugal, e portanto hoje são pessoas, algumas que têm grandes posses, já há médicos, há escritores da comunidade cigana no Brasil, reconhecidos, e bem, bem, bem integrados dentro da sociedade, mas também há a comunidade cigana no Brasil que é mesmo tradicional e nómada, que é uma realidade muito distinta da comunidade portuguesa, porque eles têm mesmo as suas caravanas e têm temporadas em que praticam o nomadismo, tendo eles casas. Mais tarde tive contacto, porque a minha mãe emigrou também para o Brasil, e na altura ela fazia a venda de porta e era de tapete, e ela teve contacto com alguns ciganos que tinham grandes vivendas, e depois quando entravam em contacto, eles assim que olhavam uns para os outros, diziam: tu és cigana? Ele disse sim, e entravam, abriam as portas e trocavam conversa, porque temos muitas diferenças, além de sermos da comunidade cigana. A comunidade brasileira identifica-se muito mais com a cultura cigana da Roménia do que com a cultura cigana portuguesa, porque a minha cultura identifica-se muito mais com a comunidade espanhola, porque é aquela que é mais próxima. Com a restante comunidade temos umas diferenças, muito que eu consigo olhar e dizer que são muito diferentes das nossas, portuguesas. Mas pronto, o contacto que tive foi este. Mas sei, por fontes seguras, que a comunidade cigana no Brasil é uma comunidade que já está muito desenvolvida e que realmente tem nome e já tem muitas pessoas em grandes cargos, até políticos, da comunidade cigana.
Francisco, e tu achas, eu sei que és historiador, é um papel diferente se calhar, mas tu achas que ainda se sente o peso das leis repressivas ao longo dos 5 séculos da presença das comunidades ciganas em Portugal, na modo como as comunidades ciganas são olhadas pelo Estado e pela sociedade portuguesa?
Eu acho que sim, e até te dou um exemplo que se relaciona com aquilo que nós falamos há pouco, que é a habitação. Um dos tópicos mais centrais, precisamente, não sei se será o mais central, mas um tópico importante destas leis repressivas, mesmo já dos séculos XVI a XVIII, da época moderna, é precisamente a questão de ser proibido ceder espaços, ceder casas às pessoas ciganas. O que é uma aparente contradição, tendo em conta que, em determinados momentos, o rei, por exemplo, diz que era preciso que os ciganos que se estabelecessem, que continuassem em Portugal, ou seja, na prática, os que não fossem degradados, tinham que ter a sua habitação, o seu local estável e fixo a tal sedentarização que falávamos. E, ao mesmo tempo, há toda uma legislação, ou todo um contexto local, não só das decisões dos municípios, das câmaras, e até uma certa animosidade das próprias populações locais, que impede que estas pessoas se fixassem, não é? E, portanto, como a Sónia dizia, eu acho que sem esta fixação e sem esta capacidade de criar raízes, não é? Por tempos minimamente longos, é muito mais difícil a tal inclusão de que falávamos. Portanto, eu acho que um dos ecos desta legislação antiga, não é? Sobre os ciganos, tem precisamente a ver com a questão da habitação e com o acesso à habitação, com estes preconceitos no acesso à habitação. Eu lembro de um homem de Lisboa, já do século XVII, que ele tinha arrendado, ele tinha uma propriedade e tinha arrendado umas casas a uma mulher cigana. E quando as autoridades municipais de Lisboa souberam disso, ele foi condenado a estar durante a ser degradado também, ele não o degredo para o Brasil, mas foi degradado e durante várias semanas não pôde voltar a Lisboa. Portanto, aí se percebe, não é, este impacto e este peso destas leis e destas decisões contra os ciganos. Em relação a estas leis, e esta também, nós há pouco falámos de 1526, não é, ou a data às vezes fala-se em 1525, 1525, 1526, que é a data da primeira decisão em relação aos ciganos em Portugal. E eu queria perguntar à Sónia o que é que seria, como é que se deveria assinalar estes 500 anos? O que é que seria importante? O que é que seria desejável?
É uma pergunta tão, tão difícil de... Eu acho que, acima de tudo, reconhecerem a minha identidade, porque é difícil vivermos num país e sermos educados pelos nossos familiares que só nos apresentam este hino e esta bandeira. Não temos outra. E quando me colocam no mesmo espaço onde estão os imigrantes, deixa-me profundamente triste, porque eu não sou imigrante, eu não tenho o problema dos imigrantes e eu sou portuguesa. E onde é que eu estou? Na AIMA. é onde está o gabinete das comunidades ciganas. E, portanto, enquanto os meus governantes me olharem como imigrante, eu não vou deixar de ser imigrante nunca. Podem passar mais 5 séculos e eu vou continuar a ser cigana, só, porque eu só sou portuguesa quando saio de Portugal. Aí sinto-me portuguesa.
Uhum.
Em Portugal, sou primeiro cigana.
E tu achas que, porque é um assunto que falou-se agora recentemente em relação às ex-colónias, não é? Ao período da guerra colonial, sobre a reparação histórica e sobre as pessoas ciganas, poucas vezes fala disso, ou poucas ou quase nenhumas. Como é que tu achas que deveria haver, de alguma forma, algum tipo de reparação, seja apenas o reconhecimento, um bocado como estavas a dizer, ou que devia haver mesmo uma forma de ou através de medidas de afirmação positiva, alguma coisa que reconhecesse que se cometeram atrocidades em relação às comunidades ciganas durante 500 anos e que agora se deve encontrar formas de reparar o que aconteceu?
Eu acho que nós indivíduos, ao longo da história, conseguimos ir sempre analisando os factos e olhando para trás, e é dessa forma que crescemos. E, portanto, sempre que analisamos e olhamos aquilo que fizemos de errado e admitimos aquilo que esteve errado, crescemos todos. E, portanto, acho que sim, acho que a sociedade deve um reconhecimento a esta comunidade que fez parte da história deste país, como acabaram de descrever. Nós tivemos nos descobrimentos, fomos escravos sem termos direito a ser escravos, porque fomos os primeiros escravos, porque éramos nós que íamos lá. Quando foi a guerra, nós estivemos lá e morremos muitos por esta pátria que não nos acolhe. E, portanto, acho que devem um reconhecimento, sim, a esta comunidade e um pedido de desculpa por tudo aquilo que vivemos até aos dias de hoje.
E quão importante, tu que trabalhas na área da educação, estás a estudar e és mediadora, quão importante é as gerações mais novas, ciganas e não ciganas, saberem disto tudo?
Eu acho que é muito, muito importante, e é porque é a nova geração que vai alterando a sua mentalidade e o seu comportamento. E eu, portanto, acho que é muito, acho que é necessário mesmo haver mais trabalho de investigação, haver mais conteúdo sobre a comunidade cigana, falar-se na universidade sobre esta comunidade, porque é isso que me levou num projeto a desenvolver um espaço que abria as portas para dar a conhecer a cultura cigana às universidades. Porque eu estou num curso e vou terminar a minha licenciatura de educadora social, onde estão 25 jovens que vão trabalhar com esta comunidade e que não vão saber nada sobre esta comunidade. E até o Dr. Francisco, aqui como historiador, referiu que tem muita dificuldade em falar desta comunidade porque não existe nada sobre a mesma. Portanto, é como se nós não tivéssemos existido durante 5 séculos neste país. A única história que existe da comunidade cigana é aquela que existia no dicionário da língua portuguesa da Porta Editora até há bem pouco tempo, que é o que é ser cigano, traficante, ladino, trapaceiro e por aí afora. E, portanto, é difícil mudar mentalidades quando a língua portuguesa nos identifica desta forma. Portanto, há tanta coisa a ser mudada.
Sónia, eu não queria terminar a nossa conversa sem falar de um assunto que está relacionado com o seu papel como fundadora da Associação para o Desenvolvimento das Mulheres Ciganas Portuguesas, e é o papel da mulher cigana, não só nos dias de hoje, mas também na história, porque é muito interessante, a meu ver. Quando nós olhamos para a documentação histórica, claro que quase toda é escrita por não ciganos, mas a mulher cigana assume sempre um papel muito central, até por vezes até nas fontes mais recuadas era quase uma forma de se crítica, não era aquele papel que a sociedade do período esperava que a mulher assumisse, que são mulheres que lideram as suas comunidades, que têm um papel de independência e até de que acabam por prover a própria família, e eu queria isso contrasta às vezes com uma visão que nós hoje temos em relação, nós digamos sociedade maioritária.
Peraí, querido.
Não sei o que é que se passou, mas caiu. Começou a estar fraca ainda e deixei de ouvir a pergunta e foi abaixo.
Não foi mal. Eu gostava de falar agora sobre o papel das mulheres ciganas, não só na história, mas também nos dias de hoje. Porque quando nós olhamos para os documentos históricos e para os documentos históricos portugueses, a mulher cigana aparece sempre com bastante relevância, muitas vezes até numa certa perspectiva crítica, ou seja, não era aquele o papel que a sociedade do século XVI, XVII, XVIII, XIX esperava que uma mulher desempenhasse, porque normalmente são papéis até de liderança da sua comunidade, de trabalho, de capacidade de prover as suas famílias. E isso contrasta, acho eu, às vezes com uma certa ideia que nós temos, nós, comunidade, sociedade não cigana, sociedade maioritária, que é das mulheres ciganas como, ou seja, minorizadas ou estando presas numa espécie de um sistema patriarcal. Qual é a realidade, atual das mulheres ciganas em Portugal? Eu sei que esta também é uma pergunta muito ampla, mas quais são os principais, acho que são as principais dificuldades, as principais, principais,
Conquistas e
sim, pistas para o futuro.
conquistas.
Conquistas também.
Pronto, como estava a dizer, e muito bem, aqui eu estava aqui a olhar, e portanto, aquilo, o documento que nós temos que identifica a comunidade cigana é uma poesia de Luís Silveira, certo? Onde a mulher cigana é identificada, que é a Sandra, a Lucrécia e a Giralda, que são mulheres que já trabalham na rua, a ler a sina, as pessoas, portanto. A mulher cigana sempre trabalhou, sempre foi empreendedora. Vivemos numa comunidade patriarcal, sim. Mas a mulher cigana tem uma educação e é formada como um pilar fundamental na casa. A mulher educa não só os filhos, como educa o marido. Havia uma mulher mais velha que dizia: a mulher cigana é o pescoço, o marido é a cabeça. E o pescoço é que diz para onde é que a cabeça tira. Portanto, a mulher cigana em casa tem uma voz ativa, o marido conversa com a mulher, ouve a mulher, mas na rua o que é esperado é o homem falar. Há momentos em que a mulher fala, mas a mulher sabe quando é esse momento e é educada dessa forma. a mulher cigana consegue movimentar-se no seu seio como dentro de casa, organizando toda a organização da família, a educação dos filhos e também a trabalhar. Porque o homem, quando faz o trabalho de feirante, a mulher está atrás. Porque quem faz o contacto com o público é a mulher, que está na banca. Portanto, a mulher cigana sempre trabalhou. Sempre. Não é só doméstica, que é essa a ideia que fica. A mulher cigana sempre trabalhou com o marido, ao lado do marido. Presentemente temos outras realidades. E houve uma grande mudança. Se olharmos para o grupo de licenciados que existe hoje na comunidade cigana, maioritariamente são mulheres. As associações que existem, o número de associações de mulheres ciganas sobrepõe-se ao número de associações de homens da comunidade cigana. Se analisarmos quais são as mediadoras, mulheres que estão a trabalhar e os homens mediadores, vão analisar que são as mediadoras que estão a trabalhar e que vingaram. Portanto, toda uma estrolha também é criada para que a mulher cigana tenha essa imagem também de fragilizada. E nos últimos tempos a mulher cigana teve outra alteração, tanto a nível de vestimenta. A mulher cigana teve uma grande evolução. Hoje vimos uma mulher cigana que já não veste como vestia antigamente. Hoje já não conseguimos identificar uma mulher cigana pelo vestuário. Elas hoje vestem calças de ganga, vestem saias para o joelho. Já não vimos meninas aquele traje que a mulher cigana típica tinha, como a minha avó tinha, que era um avental de saia apliçada ou lenço na cabeça. Aí identificávamos uma mulher cigana. Agora já não conseguimos identificar, a não ser que nos coloquem a pulseirinha, como fazem no hospital, comunidade cigana. Aí sim, eles já me conseguem identificar. De outra forma, não conseguem. A mulher cigana, depois da pandemia, teve uma grande alteração também. Porque a pandemia veio trazer uma nova realidade à comunidade cigana. Eu costumo dizer que a comunidade cigana é como um camaleão. Ele desenrasca-se. No meio do caos, ele foi habituado a desenrascar-se. E quando ninguém pensou nesta comunidade, porque fecharam-se os trabalhos, mas as pessoas continuaram a receber, porque tinha que estar tudo em casa fechado, mas quem sobrevivia das feiras e do contacto com o público, esses ficaram sem qualquer tipo de apoio. As feiras terminaram de um dia para o outro e estas famílias ficaram sem o seu meio de subsistência e, portanto, arranjaram outra forma de sobrevivência. Os homens viraram-se muito mais, já havia muitos a trabalhar nessa área, que era a Uber, e portanto depois foi uma grande avalanche. Portanto, foram todos para a Uber trabalhar, porque é um sítio onde não pedem currículo a não ser a carta de condução e também não vê a nossa fisionomia, e portanto foi a salvação, foi a Uber. Os homens passaram para a Uber e as mulheres sentiram-se perdidas. Ficaram ali durante um tempo sem saber qual é o meu papel agora, porque elas não estavam habituadas só a ser domésticas e mães. Elas tinham outra vida. Elas trabalhavam, tinham a sua rotina diária, levantar, ir para a feira, ter contacto com o público, a venda. Portanto, tudo isso é uma rotina diária. E elas sentiram-se ali um pouco perdidas. E então surgiu uma nova realidade. Como as feiras fecharam, elas passaram a vender através do Facebook, da internet, a fazer diretos. E quem passou a fazer esse trabalho foram as mulheres, porque os homens passaram a estar ocupados na Uber e elas passaram a fazer este trabalho, que implicava que elas tirassem muitas a carta, porque têm que comprar o material para a moraria e para esses sítios, porque é aí que vão comprar os materiais para fazerem os diretos, e portanto elas criaram autonomia. Elas passaram a ir comprar para Lisboa, sozinhas, sem maridos, carta de condução, e pegar ali o negócio sozinhas. E portanto, e houve muitas que hoje já não voltam para a feira, porque nós não conseguíamos ter uma banca com 200 pessoas, e é o que se consegue num direto. Conseguimos ter 200 pessoas a assistir um direto, e elas estão a vender, mas pronto, isso depois também trouxe outras consequências negativas, muito negativas, a meu ver. Há sempre os dois lados das coisas. Relativamente à comunidade cigana, isto trouxe o lado negativo para as crianças, no lado da escola. Porquê? Porque este novo método de trabalho implica que estas pessoas façam a venda ali a partir das 8h30 até às 11h30 da noite, meia-noite, meia-noite e meia, 1h da manhã, quando terminam os diretos. Depois, de seguida, têm que ir fazer a divisão de todas as compras para meterem nos correios. Quando terminam, são 3, 4 da manhã, e eles passaram a viver à noite. E as crianças de manhã na escola estão a dormir em cima da secretária. E isto foi muito evidente a seguir ao Covid. Portanto, houve esta alteração que provocou esta situação. Portanto, há os dois lados, há o reverso da moeda, e portanto deixaram de ter aquele ritmo, aquele horário que as feiras obrigavam, porque começavam naquele horário, às 8h da manhã já tudo estava na feira, as crianças estavam na escola, no horário correto, toda a gente se deitava cedo, portanto havia uma rotina. E foi essa diferença que eu também notei muito mais quando fui trabalhar para Lisboa. A sede da associação fica no Seixal, portanto a minha experiência de trabalho era muito focada na margem sul. E quando nós começámos a trabalhar nos bairros de Lisboa, para mim foi um choque, porque foi uma mudança radical de comportamento, de mentalidades, de forma de estar, de forma de vestir. Eu sei que era só uma ponte que nos dividia, mas é uma mudança brutal. Portanto, cheguei à conclusão que hoje não vivemos uma cultura cigana, mas uma cultura de bairro. A cultura cigana tem-se vindo a diluir dentro das culturas de bairro. Portanto, as culturas de bairro diferem muito do meio geográfico aonde estão. E, portanto, já não consigo identificar uma cultura cigana, mas 4 pontos comuns de uma cultura cigana, onde tudo o resto já é diferente.